Lusofonias, Extra Rádios, Joaquim Sama, Portugal de Lés a Lés.
Bom dia, caros ouvintes. Bem-vindos a um novo programa Portugal de Lés a Lés. É verdade, já tínhamos saudades vossas e por isso decidimos fazer uma edição especial dedicada aos Templários. Como tínhamos estudado Santarém e a cidade de Tomar, esta ordem religiosa estava intimamente relacionada com esta cidade, sendo o seu principal vestígio o Convento de Cristo. A colega Alejandra vai falar da origem dos Templários, o nascimento da ordem. Depois, o nosso companheiro Roberto vai dar-nos informação sobre a ordem na Europa. E depois iremos já para os Templários em Portugal, onde a Sara vai contar algumas das lendas e fatos mais conhecidos. E eu, Glória, falarei sobre os monumentos mais importantes da Ordem dos Templários em Portugal. Acabaremos com a nossa companheira Olga a falar do fim dos Templários e da Ordem de Cristo.
Tudo começou com o Concílio de Clermont, em 1095, quando o Papa Urbano II convocou a cristandade à retomada de Jerusalém. Os Templários surgiram com o objetivo de proteger aos peregrinos que viajaram a Jerusalém. O rei Balduíno II permitiu que se instalassem no Templo de Salomão, daí o seu nome. A ordem começou a receber numerosas doações e vários combatentes, em grande parte nobres, já que o aparato militar era de alto custo, passaram a integrar as suas fileiras. Embora algumas pessoas não aceitassem os templários, eles tiveram um grande sucesso, já que a sociedade de Idade Média, assiduamente religiosa, dava grande incentivo moral e material à ação de proteção e defesa dos lugares santos. Primeiro selo da Ordem dos Templários traz a imagem de dois cavaleiros sentados no mesmo cavalo, o que faz referência à pobreza dos cavaleiros, que não tendo animais suficientes, tinham que partilhar o mesmo cavalo. Com o tempo, a ordem crescerá até a ponto de sobrepujar o próprio poder real. Além disso, com o voto de pobreza que façam os cavaleiros templários, as arredaçaos, depósitos recebidos pela ordem ficavam tal somente para a instituição, que passava a administrar tesouros maiores do que os dos reis. Uma vez visto a origem dos templários, vamos a ver a ordem na Europa, onde foi muito importante. Não é assim, Roberto?
É sim. Os embaixadores templários necessitavam da ajuda dos cristãos europeus para levar a cabo os seus planos no Oriente e moveram-se com eficácia para obter. Apesar de algumas reticências igualmente encontradas pelos templários, o êxito da missão diplomática na Europa foi espetacular. O êxito europeu dos templários foi rápido e contundente, devido à sua habilidade para se rodearem da aureola de prestígios. A riqueza começou a fluir à ordem, que mandou construir conventos por toda a Europa cristã. A ordem do templo crescia a uma velocidade vertiginosa e os pontífices mostravam-se encantados com a sua milícia. O Papa Inocêncio ditou uma bula que eximia os templários do pagamento das dízimas eclesiásticas em todas as dióceses da cristandade. Com estas, as encomendas e os conventos templários alcançavam autonomia econômica e jurídica total. O triunfo dos templários desencadeou uma chuva de pedidos da entrada na ordem por parte da nobreza europeia. Alguns incorporaram a ordem por convicção, mas outros entraram por outro interesse, para escapar às sanções por delitos cometidos ou até por dissoluções amorosas. Como contam algumas histórias, e é que envolta os templários há muita lenda. Não é assim, Sara?
É assim, e é disso o que vou falar. A destruição do arquivo central dos templários, que estava na ilha de Chipre, em 1571, pelos otomanos, tornou-se o principal motivo da pequena quantidade de informações disponíveis da quantidade enorme de lendas e versões sobre a súa historia. A Asociación dos Templarios, as sociedades secretas ou prácticas alquímicas ou da bruxaría debe ser a lenda de que eran quase unha orden secreta, totalmente hermética, na cual ninguén de fora tiña acceso, cando, na verdade, eran o oposto. Abrían as súas igrexas e oratorios aos moradores locais onde se establecían e acollían peregrinos nas súas casas e conventos. Moitas das lendas dos templarios están relacionadas como a ocupación precoce pela orden do Monte do Templo en Jerusalén e da especulación sobre as reliquias que os templarios poden ter encontrado lá, como o Santo Graal ou a Arca da Alianza. No entanto, os documentos dos templarios non falan en ningún momento da reliquia do Graal. Por tanto, a historia do Graal é fixado da época medieval. Debido ao grande número de membros da orden, apenas unha parte dos cabaleiros foran aprisionados. Moitos deles mudaran os seus nomes e instaláranse en países diferentes para evitar unha peregrinación do rei e da igrexa. O desaparecimento da escuadra é outro grande misterio. No día seguinte ao aprisionamento dos cabaleiros franceses, toda a escuadra zarpou durante a noite, desaparecendo sin deixar registros. O rei portugués Dom Dinis evitou entregar os bens dos templarios á igrexa e conseguiu criar unha nova orden, a Orden de Cristo, con base na Orden dos Templarios, adoptando por símbolo unha adaptación da cruz orbicular templaria, levantando a dúbida de que planeaba apoderarse da armaria templaria para si. Un dado interesante é que os cabaleiros importaran o sistema bancario na Suiza, que até hoxe é a principal actividade do país. Mas, os templarios non foran só lenda, deixaran os seus vestigios, tamén en monumentos espallados por Portugal. Dese asunto vai falar a miña colega Gloria, non é?
Así é, Sara. Os templarios chegaram a Portugal no século XII e a partir desse momento eles começaram a construir castelos e fortificações. O castelo mais famoso é o de Tomar, onde temos o Castelo dos Cavaleiros de Cristo e o Convento de Cristo. Edificado em Tomar, no território que Dom Afonso Henriques tinha doado aos templários. O Convento de Cristo tem interesses do ponto de vista artístico, com diferentes estilos como o românico, gótico, manuelino e renascentista, mas também este vasto conjunto monumental fala de 7 séculos da história de Portugal e grandes momentos da história do Ocidente. Outros lugares onde os templários tinham castelos estavam em Castelo de Palmela, Almourol, Tomar, Santa Maria da Feira, Pombal, Soure, Penha Garcia e Castelo Branco. Todos estes castelos tinham coisas em comum. São castelos fortificados com grandes muralhas. As paredes serviam para que os templários puderam se proteger de todos os ataques. E para finalizar, a Olga vai contar-nos como os templários e a Ordem de Cristo chegaram a seu fim.
Em 1307, Felipe Hermoso tinha muitas dívidas, então pediu dinheiro à Ordem. Ele tinha inveja dos templários e fez um plano para acabar com eles. Felipe Hermoso começou a dar informações falsas relacionadas a orgulho e vício que afetava os templários. Estas palavras chegaram ao Papa Clemente V. O mestre do templo negou essas informações e foi preso junto aos seus acompanhantes. Devido aos protestos das terras cristãs, o Papa organizou comissões para ouvir aos templários. Foi neste momento quando o rei viu que a sua versão estava em perigo. Finalmente, os templários foram queimados em fogueiras. Clemente V anunciou o fim da ordem entre 1311 e 1312 e a maioria dos bens da ordem foram para Felipe, o rei de França. Mas os templários não acabaram para sempre, porque nos séculos XII e XIII, no meio da Reconquista, a ordem dos cavaleiros templários ajudou os portugueses em batalha contra os muçulmanos. Como recompensa, receberam extensas terras e poder político. Isto faz con que en 1319 os portugueses fundaran a Orden de Cristo, que era unha sucesão dos templarios, e o seu maestre foi Esteban Soeiro. A Orden de Cristo tomou Castro Marín como súa sede a fin de proteger o algarve portugués. Por 1357, a sede já tiña sido instalada en Tomar, cidade que temos traballado este ano nas aulas. En 1551, o título do mestre foi ligado ao do rei de Portugal. Abolindo a monarquía, ela foi transformada na Orde Militar de Cristo, destinada a distinção de oficiais portugueses que desempeñaran as súas funções notavelmente. E esta Orden de Cristo deixou en Portugal alguns dos monumentos máis importantes do país e lendas e historias como já contaran as miñas compañeiras.
Por isso, convidamos os nosos queridos ouvintes a visitaren estes belos monumentos. Não se irão arrepender. Até aqui o programa de hoje. Espero que tenham gostado tanto como nós. Não percam o próximo programa, porque nós também não.
Lusofonias, Extra Rádios, Joaquim Sama, Portugal de Les a Les.